Louvado seja o Senhor. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amados. E por isso nós estamos alegres. Louvado seja Deus. Amados, hoje é dia 15 de novembro. E esse é o terceiro congresso de oração. É o ORE. O ORE é uma sigla, né? O ORE é uma sigla. Significa oração, rendição e exaltação. ORE, uma ideia maravilhosa do Samuel Mizrahi, né? Uma coisa linda. E esse é o terceiro ano, e dessa vez caiu num domingo, né? Então, eu tinha falado com o pastor Jonas, pastor, como vai ser num domingo durante os cultos, vamos, né, ter uns momentos de adoração, de oração nos cultos, né? E eu vou compartilhar uma palavra sobre oração às 19h30, então eu gostaria que também os outros pastores pudessem compartilhar sobre oração nos demais cultos. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, fica o irmão mesmo aí, ministra nos quatro cultos. Aí eu falei assim, amém, glória a Deus. Assumi a incumbência, então desde as 8h estamos compartilhando. E aí criamos uma série, a primeira série que acontece num dia só. Geralmente, as séries que os irmãos à noite, aí domingo, estão acostumados, né? A gente leva um mês, no máximo dois. Mas esse foi em quatro encontros. Eu queria estimular muito a vocês que não ouviram as demais ministrações, pudessem ouvir com calma, lendo a Bíblia, desde as 8h da manhã. Temos compartilhado, estamos chamando esse encontro aqui de a igreja é feita de oração. Esse é o nome dessa série, nesses quatro encontros. A igreja é feita de oração. Ela é feita de oração. Entende isso? Ela é feita de oração. Eu vou pedir só ajuda ali no relógio, porque aquele relógio ali ele está me confundindo. Porque são 3 e 8, 3 e 9, 3 e 10, 3 e 11, 3 e 12. Então, eu estou sem referência aqui de tempo, tá bom? Por favor, poderia colocar o horário nosso mesmo aqui, agora. Que eu estou sem relógio aqui, meu relógio aqui não é bom, né? E seria bom ter ali. Senão, eu vou perder a noção aqui de horário, tá bom, queridos? Olha só, então, desde pela manhã, estamos compartilhando sobre a igreja é feita de oração. A igreja é feita de oração. E começamos ministrando às 8h sobre oramos por causa da nova identidade. Oramos por causa da nova identidade. Às 10h30 compartilhamos, oramos porque na igreja convergem céus e terra. Às 17h, oramos porque de Deus vem o querer e o realizar. E agora aqui eu gostaria de compartilhar com vocês sobre oramos por causa do poder que opera em nós. Por causa do poder que opera em nós. Todas estas, esses nomes, eles têm a ver com o fato de que nós nascemos para isso. Todos esses nomes têm a ver com o fato de que a igreja ela tem uma origem celestial, ela tem uma origem do Pai que está nos céus. E, portanto, a oração é um movimento que nós fazemos alinhado, é o movimento mais harmônico com essa nossa natureza e com essa nossa identidade. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acredito que não há uma prática na igreja, não há um movimento na igreja, não há uma ação, não há algo que nós possamos fazer que esteja tão alinhado com a nossa origem, com a nossa identidade, como a oração. A oração é o que nos faz... A oração é uma confissão. A oração em si, ela é uma declaração de que há um Deus. Entende isso? O que diz Hebreus 11, 6? Que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que se aproxima diante dele para adorá-lo, para orar, para interceder, aquele que se aproxima, creia que ele existe. Creia que ele existe. Então, a experiência da oração é uma confissão da existência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo assim, eu creio que o Senhor é. Eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor tem uma vontade. Eu creio que o Senhor tem um propósito. Eu creio que o Senhor é soberano. Eu creio que o Senhor é minha origem. Eu creio que o Senhor é meu destino. Quando nós oramos, mesmo que nós não estejamos dizendo isso na oração, eu quero chamar a atenção é disso. É o fato de estar orando, o fato de você parar e falar assim para alguém, olha, antes de resolver isso, eu vou orar antes. Quando você faz esse movimento, você está confessando que reunir com aquela pessoa não é suficiente. Você está confessando que saber fazer não é suficiente. Você está confessando que a sua competência, a sua habilidade não são suficientes. Você está fazendo uma confissão de que você precisa de uma orientação do teu Deus e Pai, você precisa de uma direção dEle, você precisa de algo que Ele venha a falar, a direcionar, a fazer. Então, a oração é um ato da igreja, a vida de oração da igreja é uma declaração ao mundo do quanto nós não somos de nós mesmos, do quanto nós não somos uma criação de nós mesmos, do quanto a igreja não é uma produção humana. Amados, nós estamos declarando isso quando oramos. A gente está dizendo assim, Senhor, vamos abrir a palavra, Senhor. Mas, Senhor, abrir um livro eu posso abrir. Senhor, eu tenho habilidade para abrir, tenho habilidade para ler, tenho habilidade para interpretar, tenho habilidade para pregar. Mas, Senhor, essas coisas, esses elementos não são suficientes. Porque se eu confiar meramente nestas coisas, eu estou tão somente, Senhor, secularizando a minha vida. Eu estou tão somente, Senhor, manifestando um ateísmo funcional. É aquele ateísmo em que, por mais que a gente diga que crê em Deus, mas as nossas ações são como se Ele não existisse. Não, quando nós oramos, amados, nós estamos confessando não somente a existência, mas a interferência do Senhor. Amém? Nós queremos que não só, nós estamos bem além no sentido de, você crê que Deus existe? Claro, o que nós oramos é muito mais do que isso. Nós cremos de que Ele opera em nós o querer, Ele opera em nós o realizar. É Ele quem determina todas as coisas, é Ele quem nos dá as orações para serem oradas, é Ele quem dá o poder para quê? Para transformar vidas, o poder para regenerar pessoas, o poder para curar pessoas, o poder para libertar pessoas. Esse poder, nós cremos nesse poder. Então, a oração é uma confissão de que nós cremos nesse poder de Deus. Amém? Hoje pela manhã, eu comecei assim com os irmãos aqui, trazendo um texto de Mateus 16, onde Jesus está ali diante de uma confissão de Simão Barjonas, de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e naquela hora Jesus traz o entendimento de que não foi Simão que falou aquilo da sua cabeça. Jesus falou assim, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí ele diz, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então você vê, a igreja nasce nesse contexto, a palavra igreja aparece nesse momento. No momento qual? Em que carne e sangue não tem capacidade de dizer quem Jesus é. É nesse momento que surge a igreja. Quando? Quando somente o Pai que está nos céus revela a identidade de Jesus. Igreja, portanto, nasce. E a palavra igreja, portanto, aparece no momento em que o Pai que está nos céus é que fala, é que revela, é quem diz quem somos. Isso é maravilhoso. E aí o próprio Senhor Jesus prossegue dizendo assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado também nos céus. Aí você vê, a igreja é estabelecida como um ponto de intersecção entre os céus e a terra. A igreja é estabelecida como um ponto de convergência, onde você pode ver céus e terra ali, em que algo que é feito na terra afeta os céus, algo que é feito nos céus afeta a terra. É algo assim que existe uma interação. Amados, não há como nós vivermos se não for pela oração, porque a oração nos liga a essa origem, a oração nos liga a esse poder sobrenatural, a oração nos liga a esse Deus, a esse Pai que está nos céus. Eu tenho observado, amados, o quanto a secularização, essa remoção de Deus das esferas da sociedade tem sido uma marca do nosso tempo. Não é verdade? O nosso tempo tem sido marcado por isso. Todas as esferas da sociedade, você veja aí, a família, as instituições políticas, o comércio, todas as esferas, a universidade, as escolas, todas as esferas, amados, é uma negação da existência de Deus, é uma negação da pessoa de Deus. O nome que a gente dá é um mundo secularizado, a remoção de Deus. E nós, como igreja, não podemos, apesar de estarmos no mundo e estarmos inseridos nesse contexto secularizado, nós não podemos nos deixar influenciar por esse século. Nós não podemos deixar nos conformar a este século, amados. E eu entendo que a oração é a única coisa, é a maneira de falar aqui, porque a gente está num congresso de oração, você vai chamar a atenção daquilo que está acontecendo aqui agora, né? Mas eu quero que vocês entendam, mesmo que eu tenha essa força de expressão aqui bem radical, mas eu gostaria muito que você entendesse, eu sei que você entende e concorda, de que a oração é o que nos salva desse mundo secular. Porque a oração nos liga a algo que está além desta realidade natural. A oração nos remete ao nosso Deus. Não é verdade? Quando nós falamos assim, vamos orar agora aqui. Pronto, você está fazendo já uma conexão com algo que é muito maior, que é superior, que é invisível, mas é real. Não é tremendo isso? Uma coisa é você vai conversar com o outro conversa com você, você opina, o outro opina, um opina, o outro opina, um opina, o outro opina, pronto. Aí para um pouco e fala assim, vamos orar? Aí o negócio pega. Aí a coisa pega. Não pega? Pega. Pega que até muda tudo. Até muda tudo, assim. Né? Chega e fica assim, vamos, e aí vai. Aí fala, Senhor, Tu estás vendo o que nós estamos falando aqui, Senhor. Senhor, mas Tu tens a palavra. Nós podemos fazer planos, mas a última palavra vem de Ti, Senhor. Venha agora a Tua vontade, estabeleça o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui, neste lugar, agora, como é feita nos céus. Pronto, aí você, uau. Chega e dá um negócio assim, né? Você fala, uau, e agora? Agora vai mudar, muitas vezes vai mudar o que você estava conversando, o que estava opinando, para onde estava indo. Ele chega, altera, muda. O reino de Deus invadiu a terra. Porque o povo de Deus parou para orar. Amém? Isso é maravilhoso, amados. É maravilhoso, amados. Nós temos que resgatar a alegria da oração. Amém? Resgatar o prazer da oração. Prazer! Uhul! Olha só. Uma turma de amigos, assim, um grupinho, reúne, assim, para conversar, e outro fala, aquela alegria, aquela coisa vibrante, e um fala no lugar do outro, na frente do outro, outro fala, aquela coisa maravilhosa. Aí alguém chega e fala, vamos orar. Aí dá aquele silêncio. Você já viu? Dá aquele silêncio. A sensação que dá é que jogaram água fria, toda a alegria que estava ali. Estava tendo um prazer, uma alegria tão grande, estava ali, quase que uma festa, uma vibração. Aí vamos orar? Vamos. Aí a pessoa até se ajeita na cadeira, se acerta, porque parece que tem uma posição corporal que combina melhor. Aí ele se ajeita, aí a voz dele até muda, o tom da voz muda. Aí ele muda, eu mudo o tom da minha voz. Eu falo isso porque eu mudo. É? Vamos orar. Aí vamos, aí eu estou ali, ah, sim, tal, estou conversando aqui, aquela coisa vibrante, alegria, olha, coisa boa ter você aqui e tal, vamos orar? Vamos. Aí até fica assim, parece que... Incrível. Senhor amado, ó Deus. Aí terminou a oração. Aí volta, vibrando de novo. Assim. Gente, parece que... O que foi que aconteceu ali? Amado, vou dizer uma coisa assim, ó. É chato pra caramba. Meu Deus, como é enfadonho isso. Aí, quando o outro chega e fala assim, vamos orar, você já lembra dessa cena. Aí você fala, não sei. A gente tem imagem de oração que muitas vezes não nos inspiram, não nos ajudam. Entende como é que é? Não nos ajudam. Porque quando você fala a palavra oração, ela traz já toda a sua carga, né? Toda a sua carga, o que tem. E aí, muitas vezes, a carga é assim. O outro falando, de cá em silêncio, ouvindo, o outro falando. Eu já participei de reunião assim. Não é que eu já participei. Participa, a gente não participa de reuniões assim, né? O outro está falando, é você. Aí eu vou, olho assim e falo assim, meu Deus, tem 8 e só um orou. Falta 7 ainda.
Ai, meu Deus do céu.
Falei, oh Deus. Aí está no 5º, falou, está chegando. Oh, Senhor. Eu não sei se você é assim, né? Mas, Deus do céu, que coisa mais... Não sei para quem falar isso, né? Olha só. O que eu estou querendo dizer é que nós temos formatos, nós temos hábitos com os quais temos nos acostumado e que muito nos desestimula. Entende? A gente tem imagens, hábitos, formas que nos desestimulam. Agora imagina uma reunião de oração em que, sabe, aquela coisa alegre, vibrante, sabe, uma alegria do Senhor ali entre nós, o Espírito do Senhor ali, você se dedicando mesmo ao que está orando, o outro dedicando com você. Amados, eu já participei de vários modelos, formas de reuniões de oração. E eu entendo que se é uma área que está precisando de uma renovação, são nas nossas orações. A nossa própria oração particular precisa de um renovo. A nossa oração pessoal precisa de um renovo. As nossas orações coletivas também. Nosso encontro de oração. Encontro de oração pode ser muito dinâmicos, muito, muito atuantes, muito assim, até lúdicos. Encontro de oração didáticos e dinâmicos e dando lugar ao Espírito Santo. Sabe, nós temos... experiências, formas, as mais diversas. O que eu estou querendo chamar a atenção é, precisamos de uma renovação e ela precisa começar pelas nossas próprias orações. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos nos dedicar à oração. Amados, em todos esses encontros desse dia de hoje, nós tivemos pouco tempo para poder nos dedicar a cada palavra. Elas merecem, cada uma delas, um desdobramento, mas nos faltou tempo, como agora também nos falta, para dar o devido desdobramento a essa palavra. Principalmente, a temática que vamos colocar aqui agora, que vai despertar em você, talvez, algo com o qual você nunca tinha, talvez, imagino eu, pensado. Que é sobre... a importância da perseverança na oração. O lugar da perseverança na oração. Nós estamos chamando esse momento nosso aqui de orando por causa do poder que opera em nós. Veja só que coisa tremenda em que a oração pode acontecer durante a oração, coisas tão maravilhosas que fazem da oração cada vez mais um lugar desejado. A minha oração é essa, é que a oração seja um lugar desejado por todos nós. E veja isso aqui como pode ser algo dentro do qual a gente queira estar, para o qual a gente seja atraído. E nós desejemos juntos vivenciar essa verdade aqui agora. Nós teremos o tempo, creio eu, suficiente depois para desdobrarmos. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês Efésios capítulo 3, versículo 20, Efésios 3, 20, que vai dizer assim, ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, eu gostaria de já tomar esse final do versículo para você entender o que estamos querendo dizer com oramos por causa do poder que opera em nós. Nós oramos por causa do poder que opera em nós. Entenda isso aqui agora, olha. Nós oramos por causa do poder que opera em nós. E aqui está o versículo que vai mostrar isso, o quê? Que Deus, o nosso Deus, ele fará infinitamente mais conforme o seu poder que opera em nós. Entenda isso aqui agora. Deus fará conforme é segundo, conforme quer dizer na medida de quê? Do seu poder. Mas entenda bem aqui, ó. Deus fará infinitamente na medida do seu poder. Mas entenda aqui, do seu poder que opera em nós. Esse opera em nós é muito importante aqui agora. Porque ele não está somente dizendo assim que Deus fará conforme o seu poder. Porque Deus fará conforme o seu poder, será sempre conforme o seu poder mesmo. Só que o texto está dizendo que é conforme o seu poder que opera em nós. Então existe um poder dele que vai operar em nós. E é conforme esse poder que opera em nós que ele fará infinitamente mais. Amém? Isso é tão tremendo. Eu gostaria de trazer aqui umas premissas para a gente entender bem essa coisa tremenda em que a oração pode ser muito, muito eficaz. Observa só Tiago 5,16, em que ele fala sobre, atenta para isso, ele fala sobre nós estarmos orando uns pelos outros e confessando os pecados uns aos outros para sermos curados. E aí ele diz o seguinte, a oração de um justo pode muito em seu efeito, em sua eficácia. Entenda bem isso. A oração de um justo pode muito. Depois que ele declara que a oração de um justo pode muito em seu efeito, em sua atuação, ele vai dar o exemplo de Elias. Elias, e vai dizer assim, Elias era o profeta, mas ele era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Para poder dizer assim, ó, não é porque era com Elias que aquilo aconteceu, não. Pode acontecer essa experiência conosco também. E qual foi a experiência com Elias? Você vai ver isso lá em 1º livro dos Reis, capítulo 18. O que acontece com Elias é o quê? É que Elias ora com insistência. Presta atenção nisso. Ele ora com insistência. Ele ora com perseverança. Elias ora por 7 vezes para que chova. Por que 7? Não sei. Por que orar uma vez não era suficiente? Também não sei. Mas Elias, o texto deixa claro que ele ora mais de uma vez. Mais de uma vez. Não sei se ele mesmo, Elias, já sabia que na 7ª vez já era suficiente. Não sei se ele sabia. O certo é que ele manda o seu moço olhar, e aí quando o moço vem dizendo assim, olha, aparece uma nuvenzinha muito pequenininha lá, que cabe na palma da mão, porque Elias estava orando para chover, e não havia nenhum sinal de chuva no céu. Quando o moço vem dizer que há uma nuvem, Elias fala assim, isso é suficiente. Prepara lá os carros, manda avisar que vai chover sobre a terra. O que Elias tinha feito naquele lugar? De acordo com Tiago, Elias foi ali orar. Então, Elias não orou uma vez, nem 2 vezes, nem 3. Elias insistiu em orar. Presta atenção nisso aqui. Amados, olha, as coisas espirituais, elas são fora do nosso entendimento natural. Então, não adianta a gente pegar a nossa mente natural e querer querer entender do jeito que a nossa lógica funciona. Observe bem aqui uma coisa muito interessante. A oração do justo pode muito. E aí vem o exemplo de Elias. Elias é um homem que orou com insistência. E então aconteceu a chuva. E é dentro disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque há uma palavra que o Senhor nos diz sobre perseverar na oração. Perseverar na oração, perseverar na oração. Você vai encontrar isso, por exemplo, em Romanos 12, 12. Em que ele vai dizer assim, que perseverai na oração. Na oração, sede perseverante. Perseverante. Esse perseverar não é meramente repetir, ficar repetindo. Esse perseverar tem a ver com uma ação contínua, incessante. O Senhor Jesus ensina sobre perseverar. Lá em Lucas capítulo 11, ele vai dar uma parábola, né, sobre oração perseverante, em Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13. E ali ele fala a respeito de... É ali que você vai encontrar ele dizendo assim, pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Aí ele traz uma parábola. Ele diz que tem um homem que vai em busca de pão na casa de um amigo durante a noite, a madrugada, num horário que é incomum, porque alguém chegou na casa dele precisando de alimento para hospedar e ele não tinha alimento e vai buscar na casa desse amigo. E ele fica lá falando, batendo na porta, batendo. Ele fica aborrecendo o outro. Aí o outro lá dentro fala assim, eu estou dormindo, não vou levantar não. Mas o de cá continua batendo. Aí diz assim, que aquele que estava lá dentro não estava querendo atender não. Mas por causa da importunação daquele outro, ele levantou e pegou o pão e deu para ele e serviu o seu amigo. Agora, amados, tenta entender isso aí do ponto de vista de Deus agora. Você já imaginou assim? Você acha que Deus, tem uma expressão que a gente não pode usar agora aqui, que ela não é adequada, entendeu? Mas eu falo assim, você acha que você vai agora orar para dizer assim, perseverar a exemplo desse amigo ali, não é? Que vai aborrecer Deus, falar. Aí Deus fala assim, eu não quero lhe abençoar, não quero lhe conceder isso. Mas porque você está me enchendo, eu vou então te abençoar. Receba! Eu não entendo dessa maneira. Primeiro lugar, a palavra importunação, lá em Lucas 11, não quer dizer importunação. A palavra é anaideia. E ela quer dizer que o homem falou sem timidez. Ele falou com ousadia. E o outro lá, o amigo que estava lá dentro, concedeu por ter visto o seu amigo falando com muita ousadia, sem nenhuma timidez. Não quer dizer, então, que o outro estava importunando, e de tanto importunar. Não, esse amigo foi ousado. Agora, veja bem, nesse mesmo texto, o Senhor Jesus fala assim, se vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, será que eu não darei o Espírito ou não darei uma bênção àqueles que me pedem? Então você veja que o Senhor Jesus não está se colocando no lugar daquele outro lá. Ele não está dizendo que ele é aquele que é perturbado, e então resolveu abençoar. Não, ele está só mostrando ali o valor que é você ter uma posição persistente e ousada. Muito bem, se a perseverança então, não é para mudar Deus, de tanto que você persevera, que acaba mudando, Qual o lugar da perseverança? Aí nós teremos que dizer uma coisa a você aqui, que é o seguinte, e eu gostaria muito que você guardasse isso em seu coração, que é o seguinte, nossas orações, presta atenção nisso aqui, nossas orações, elas fazem muito mais, observa, do que apenas motivar Deus a agir. Eu diria que geralmente nós temos esse conceito da oração. Qual é? É de que a minha oração vai estar motivando Deus a agir. E aí se eu oro perseverante, aí eu que vou motivá-lo mesmo a agir. Porque eu estou sendo insistente. E mais, se eu coloco mais gente orando, aí a coisa vai apertar Deus. Não dá essa sensação? Não dá? Você fala assim, você está orando por uma situação. Aí você vai falar assim, ó, mandei lá no WhatsApp e já mobilizei, já tem mais ou menos umas 30 pessoas. Essas 30 já enviaram para 300, as 300 para 500. E aí qual é a sensação que tem? Parece que é abaixo-assinado. Ou seja, se tiver muito abaixo-assinado, Deus vai então se mover. E falar assim, puxa, um só pedindo, eu não daria não. Mas agora são 800 pessoas pedindo. Você está compreendendo, amados? Por favor, você está compreendendo? Então eu queria dizer uma coisa a você. A oração é muito mais do que mover Deus a agir. Aí você vai dizer, se é muito mais, é o que então, pastor? Eu vou dizer uma coisa a vocês. O Senhor Deus nos chama do seu corpo, em primeiro lugar. Se nós somos o seu corpo, nós somos aquilo que dá ação ao que ele pensa. Porque o corpo é o que dá movimento ao que a mente deseja. Isso quer dizer, então, que a sua igreja é que vai agir. Ou seja, Deus age por meio da igreja, assim como a cabeça age por meio do corpo. E o que que Deus colocou na sua igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele quem nos faz ser corpo de Cristo. É Ele que nos dá essa unidade. É o Espírito Santo que é o responsável por todo o poder. O poder de execução é um poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado à igreja, o Espírito Santo está na igreja. Sabe o que diz a palavra de Deus em João 7,38? De que do nosso interior flui rios de água viva, e isso em relação ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo flui da igreja. Flui da igreja. Isso quer dizer então que o poder de Deus é o Espírito Santo quando flui. O poder de Deus é o Espírito Santo quando flui. Guarda isso. O poder de Deus é o Espírito Santo quando flui. E o Espírito Santo flui de dentro da igreja. Por isso é que é o poder que opera em nós. Deus fará conforme o poder que opera em nós, porque o Espírito Santo está em nós. E aí nós chegamos num ponto aqui agora, e esse ponto é o seguinte: as verdades abstratas da palavra podem ser quantificadas. Exemplo, fé. Fé é uma verdade abstrata, mas ela pode ser quantificada. Ou seja, existe pouca fé e existe muita fé. Mateus 6,30 fala de uma pequena fé. Mas você vai encontrar 1 Coríntios 13, 2, falando de se eu tivesse tamanha fé. Então existe pequena fé e tamanha fé. Graça é uma outra verdade abstrata que também é quantificada. Você encontra em Romanos 5,20 falando de superabundante graça. Então existe graça e superabundante graça. Amor. Em Filipenses 1,9, você vai ver Paulo orando para que aquele que aquelas pessoas cresçam em amor. Então o amor cresce. Nós podemos quantificar a fé, quantificar a graça, quantificar o amor. E eu vou chegar para vocês e dizer o seguinte: nós podemos também quantificar o poder. Pode ter poder nenhum, como pode ter muito poder. Em Atos 4,33, diz que foi com muito poder, a palavra lá é mega, mega na língua grega, mega poder, que os, através dos apóstolos, que eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Ou seja, para dar testemunho da ressurreição de Jesus, tem que ser com mega poder. Em Marcos, capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o Senhor Jesus não pôde realizar milagres, só pôde realizar curas, porque aquele povo não creu. Então você veja, houve da parte de Jesus um poder para curar, mas não houve um poder para milagres. Porque um poder para milagres precisava que aquele povo cresse. Como aquele povo era incrédulo, não creu, o Senhor Jesus não pôde realizar milagre, só pôde realizar curas. Nós estamos, então, diante de verdades, verdades essas que podem ser muito pequenas ou muito grandes. Por isso, eu concordo em número, gênero e grau com o nosso querido pastor Enéas Tonini. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amados, vou dizer uma coisa a vocês. As orações, elas enchem as taças. De acordo com Apocalipse 5,8. É como se as orações fossem quantificadas e enchesse taça, enchesse taça, enchesse taça. E aqui eu vou dizer uma coisa a você. A perseverança é uma oração contínua. Uma igreja que persevera em oração. Uma igreja que continua orando, que continua orando, continua orando. Porque muita oração, muito poder. Eu já participei de reuniões de oração em que eu percebia claramente o quanto já o ambiente já era um ambiente totalmente diferente. O poder de Deus já estava fluindo naquele lugar por causa de tanta oração que estava sendo feita naquele local. O que é isso? Para mim, isso é rios de água viva que fluirão do seu interior. Eu vou dizer uma coisa a vocês, amados. Isso para mim traz um peso muito grande. Só qual é o peso? É de entender assim, que se a perseverança, que é uma iniciativa nossa de continuar orando, é uma coisa que a gente faz ou deixa de fazer, isso quer dizer, então, que essas manifestações de poder são variáveis, não são absolutas. Isso, para mim, quer dizer que nós estamos deixando de ganhar, porque não ora. Eu pergunto a vocês aqui, eu não sei o que vai acontecer, não sei, mas eu diria assim, agora são 21:08. Se nós ficarmos uma hora aqui orando, uma hora orando aqui sem parar, o que pode acontecer? Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, o ambiente nosso vai estar totalmente diferente do que está agora. Por quê? Por quê? Porque quando nós começamos a orar, eu entendo esses rios de água viva. Nós começamos a dar lugar ao Espírito Santo. Não é assim as reuniões de oração? Você começa ali assim, aquela reunião, começa, aí você vai orando, você vai orando, você vai orando. Você percebe que a coisa é assim, olha só, ó, vai orando, vai orando, vai orando, 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 orando. Eu estava numa reunião de oração que tinha mais ou menos umas 500 pessoas orando assim. E era chamado de Sinfonia de Oração, o nome do encontro. E aí era todo mundo alcançar uma unidade mesmo, igual uma sinfonia. E aí nós começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar. Daqui a pouco eu não ouvia pessoas individualmente, era um som. E naquele som, sabe o que eu observei? Eu lembrei de Apocalipse, que fala, e da sua boca veio como o som de muitas águas. Começamos a ouvir o som de muitas águas. Você já ouviu o som de muitas águas no mar? É assim, ó. É algo crescente. A oração é algo crescente. A oração é algo crescente. Daí eu vejo que é algo que Deus já concedeu. É algo que Deus já deu. Se você, nessa semana, falar assim, Senhor, eu vou me prontificar. Eu vou me prontificar, Senhor. Eu vou colocar agora aqui esse relógio e vai começar na marra, vai começar numa coisa sem graça, vai começar eu ficando com a boca seca, vai começar sentindo dor, vai começar achando que uns 5 minutos é 5 horas, vai começar assim, mas vai começar. E aí você começa a orar, você começa, pode ter certeza. Segundo dia, terceiro, quarto, você já vai estar orando, orando mais, no outro orando mais, coisas já vão estar acontecendo na sua vida. Você já vai vendo as coisas ficando mais leves do que estavam, tendo direção de Deus, coisas já... O que está acontecendo? Você está tomando a iniciativa deliberada de entrar numa corrente de poder que já está à nossa disposição. É isso que está acontecendo. Entendeu bem o que é? Não é tanto assim de, ó Senhor, derrama sobre mim, ó Senhor, derrama. Ok, ele tem o derramar sobre nós, mas ele tem também, sabe o quê? Uma fonte que ele colocou em nós. Ele diz que a água que eu lhe der se fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, o derramar, o mover do Espírito é como água, não é? Ela é água de chuva que vem de cima, que a gente não tem controle. Porque a água de chuva, você não domina e controla quando a chuva vem. Mas esse derramar de águas também é fonte que foi plantada em nós. É fonte. Então, o mover de Deus, ele é um mover de revestimento de poder, de cima para baixo, mas também ele é um mover de transbordamento de poder, de dentro para fora. E esse de dentro para fora é uma iniciativa deliberada, minha e sua, de orar, de orar, de orar. Você tem a certeza disso? Tem a certeza? Olha, quando você for ligar a energia, sabe assim? Está lá o interruptor. Pode saber, já tem luz naquele lugar, tem luz naquele lugar. Aí apertou o interruptor, pá, a luz veio. Mas não é que veio agora, já estava ali, já estava ali. Você apertou o que tinha que apertar e liberou, e soltou, e fez aparecer aquilo que já estava. Compreende isso? Amados, amados, a gente está perdendo tempo, a gente está comendo bola. A gente está comendo poeira, quando a gente devia estar fazendo poeira. A gente está comendo poeira. Precisamos orar como igreja, em nome do Senhor Jesus. Precisamos levantar e falar assim, vamos orar, vamos tomar iniciativa de orar, vamos orar, vamos orar. Eu lembro de um pastor, o Dave Roberts, né? Dave Roberts, um homem que não tem outra pregação na vida dele, senão falar assim, ore em línguas, não, pray, 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 pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues, pray, pray. Ele não fala outra coisa, não sei isso. A pregação dele é essa, é maravilhoso. Aí ele conta como é que foi que tudo começou. E a experiência dele, como tudo começou, foi algo assim, que ele falou assim, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, o Senhor me vocacionou. Então, se 8 horas eu trabalhava antes, 8 horas, então, eu vou passar orando. Aí era uma coisa assim que dava agonia nele no início, dava agonia, dor de cabeça, agonia, dor de cabeça, agonia, dor de cabeça, e ele orava, orava, orava. Aí ele teve a experiência de batismo no Espírito Santo, ele começou a orar em línguas. Aí ele disse que chegava a doer aqui o Max lá, assim, orando em línguas durante 8 horas, orando. Aí um dia ele estava numa reunião, porque ele não orou por nada, ele só orava, 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 orava. Ele não tinha um alvo para orar, ele orava. E aí ele estava numa reunião, num culto, num momento de reunião, ele olhou para uma irmã do lado e viu o pulmão dela, e que estava com uma mancha aqui. Ele assustou aquilo, olhou e viu, e nem entendeu direito o que viu. Olhou de novo, viu. Aí, daqui a pouco, as pessoas fizeram um pedido de oração, e aquela irmã fez um pedido de oração. Aí ele falou assim, você está com um problema no seu pulmão? Ela falou, é verdade, eu estou. Como é que o senhor sabe? Não, Deus me mostrou aqui. Aí ele começou a ver que essas coisas começaram a acontecer. Aí ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? E a resposta que Deus deu a ele foi essa. Você entrou deliberadamente numa corrente de poder. Você entrou deliberadamente. 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 Ou seja, o Espírito está dado. Entende isso? O Espírito está dado. Os dons estão dados. A graça já é dada. As bênçãos celestiais em Cristo Jesus já dadas. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Já está, já somos. Ou seja, não são coisas que nós vamos orar para alcançar. São coisas que já estão sem orar. A nossa oração é uma espécie de acessar. É uma espécie de vivenciar. É uma espécie de usufruir daquilo que já é. E não lutar para que aquilo seja. Porque aquilo já foi conquistado por Cristo Jesus. É graça, Ele já nos deu. Nós tomamos a iniciativa de orar. E isso é variável. Por que variável? Porque eu posso orar ou não orar. Eu posso perseverar ou não perseverar. Eu posso agora que ouvir essa palavra e falar assim, amém, aleluia, mas amanhã, pá, nada. Terça, pá, nada. Quarta, pá, nada. Aí depois você fala, meu Deus, eu preciso orar, nada, entendeu? Porque isso é variável. É variável. A diferença de um crente para o outro é que um ora e o outro não. Eu estou agora sim. Eu estou agora falando assim, Deus do céu, precisamos tomar iniciativas de oração, porque essa área de iniciativas, elas são deliberadas, ou seja, voluntárias, ou seja, é iniciativa minha e sua. Eu posso chegar e falar assim, vou me reunir, por exemplo, eu tive uns tempos, tivemos uns momentos bons, eu e o Tiago, de oração, né? Começamos a acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para orar. Aí eu falei assim, vamos agora essa semana, 5 horas da manhã. Eu falei, vamos 5 horas da manhã. Aí nós estávamos lá, 5 horas da manhã, assim, para orar, entendeu? Aí, o que acontecia? Tinha momentos que a gente ficava conversando. E aí eu olhava no relógio assim, meu Deus, quase 1 hora conversando. Aí, 5 minutinhos, oramos. Falei, que reunião de oração mais babaca é essa nossa? Que reunião de oração mais... Só Deus para ter graça de nós, entendeu? Por quê? Porque isso é uma questão de você deliberar, você tomar iniciativa, chegar e falar assim, aí vai conversar, não, para, não. Eu sei que é bom a gente conversar, é maravilhoso, né? Essa coisa toda, mas espera lá. É para orar, vamos orar. Aí a oração começa assim, ó Deus, Senhor amado, Deus, Tu és maravilhoso. Aí dá vontade de parar e voltar a conversar. O assunto estava antes, porque o assunto estava mais gostoso do que dizer isso. Assim. Ô Deus, mano. Aí vai, aí vai, aí vai, aí começa. Aí você começa, aí vai, vai. Aí o Espírito já vem na oração. Aí daqui a pouco você olha, passou uma hora e não deu conta. Nem percebeu. Ou seja, eu faço isso ou eu não faço isso. E eu gostaria que hoje a gente aqui dissesse, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer isso. Eu vou tomar iniciativas que nunca tomei. Eu vou, Senhor, preencher lacunas que nunca preenchi. Eu vou me colocar na brecha, como nunca fiz antes. Vai, começa. Se você fala assim, eu sozinho não vou, não vai dar. É igual fazer exercício físico, né? É tão bom quando você fala assim, você passa lá em casa, aí tem aqueles lá, sabe aqueles que chega a dar raiva na gente, né? Tem uns que dão raiva. O cara chega, está tudo maravilhoso. Ele fala assim, você quer o quê? 5 horas? Eu passo aí 5 horas. Aí você fala, Deus do céu, 5 horas não, chega pelo menos às 8. Aí ele... Não é assim? Da mesma forma, é jeito de oração. Se você está querendo, vai com alguém. Vai, você sabe que tem alguém que ora mais, que já está um pouco mais acostumado. Então, você tem que chegar. Nós temos que tomar essas iniciativas. Essas são as iniciativas prioritárias de vida. De vida. De vida. Senão, nós vamos nos secularizar. Senão, nós vamos tomar a forma desse século. Esse século ateísta. Esse século frio. Frio, carnal, diabólico. E Deus está nos chamando para dizer assim, não. Você é de cima, você é do céu, você é do alto, você é meu, você é minha. Então você, eu quero encorajar você, procure uma outra pessoa, uma segunda, uma terceira, monta um trio, dá um nome para o trio. Aí você já fica, o negócio já fica bonitinho, dá nome para o trio. Entendeu? Monta um quarteto, você é um casal, eu vou chamar outro casal, aí pronto, aí chama, reunião de oração, sabe, oikos, pronto, é oikos, aí bota um nome bonito, mas assim, vamos marcar, vamos nos organizar, vamos sistematizar, vamos ter uma ação deliberada de oração, vamos fazer o push, 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 que é empurre, 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 em inglês, né, pray, pray, until something happen. Pray until something happens. Empurre, empurre. Vamos orar até que alguma coisa aconteça. E vai acontecer, vai acontecer. Vamos dizer porque o Espírito está dado, a graça está dada, o presente já está dado, a palavra está dada, a vontade já está liberada, a graça dele, o amor dele já foram dados, a misericórdia dada, tudo já está organizado. Nós chegamos, vamos orar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita tudo aquilo que já foi feito, que já está dado. A obra do Pai em nos escolher, a obra do Filho em nos redimir, a obra do Espírito em nos selar. E aí ele encerra dizendo, por causa disso, eu vou orar agora por vocês. É desse jeito. Ele chega assim, por isso, eu vou orar agora. Porque a oração é uma experiência que nós teremos com aquilo que Deus fez por nós. Por causa disso, eu vou orar. Por esta causa, me coloco de joelhos diante de Deus, o Pai. É por causa disso. Eu vou orar. Vocês já são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Por causa disso, eu vou orar. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Uhul! Uhul! Ei, turma maravilhosa! Glória a Deus! Eu sei que o nosso horário aqui não é esse, é às 21, mas hoje é um congresso. Oh, meu Deus do céu, olha onde eu fui buscar a justificativa, né? Mas eu conto mesmo com a compreensão de vocês. Vocês sabem que eu me preocupo com horários, né? E nós não queremos extrapolar mesmo, de forma nenhuma. O nosso horário é sempre das 19h30 às 21h. Agora, hoje aqui, eu até coloquei no meu coração, não, eu acho que não vou nem entrar nesse assunto. Vamos ter um momento de adoração, louvor no final. Então, me preocupei mais com essa questão do tempo mesmo. Mas passamos aqui, mas a gente está chegando no final aqui, tá bom, amados? Estamos finalizando 40 dias, estamos finalizando um dia inteiro aqui de oração. E nós queremos mesmo, em nome do Senhor Jesus, que esse dia de hoje a gente inicie algo novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O próximo ano, a Igreja Batista do Povo estará fazendo 40 anos de vida. 40 anos. E 40 anos tem um simbolismo muito forte de ser uma geração que se completou. E agora vai iniciar uma nova geração. Um ciclo que encerra e agora inicia um novo ciclo. Por isso eu gostaria muito que nós orássemos mesmo. Depois eu quero até compartilhar com vocês as maneiras que faremos isso, para orarmos ao longo deste ano ainda e do início do ano que vem, pelas celebrações desses 40 anos, que talvez ocorra em abril, na Páscoa, e nós tenhamos esse tempo aí de oração, para dizer, Deus, que novo ciclo é esse que o Senhor tem para a minha vida? Que novo ciclo é esse que o Senhor tem para a minha casa, para a minha família? Que coisa nova é essa que o Senhor tem para nós aqui? Amém? Eu creio de coisas novas de Deus para acontecer. Por isso, eu quero encorajar você a ter hábitos novos de oração. A você procurar pessoas, ter parceiros de oração, amigo e amiga de oração, grupos de oração, equipes de oração. Eu queria muito que nós nos organizássemos das mais diferentes formas para orar. Se o assunto é orar, se organiza da mais diferente forma. Monta uma camiseta, faz o grupo não sei de quê, ou não sei o quê, não sei de lá, e monta uma placa, e escreve um livro, e faz um banner, e, entendeu? Vamos pintar e bordar, porque o assunto é oração, está liberado aqui, amém? Se é tudo assim, nós queremos orar mais, vamos entrar, vamos perseverar em oração e experimentar esse fluir do Espírito, essas manifestações do poder do nosso Deus em meio às nossas orações, não é? Eu creio muito nisso. Nós não oramos para que Deus faça. Eu entendo que nós oramos e em meio às nossas orações o nosso Deus faz. Amém? Glória a Deus. Onde é que estão os amados? Será que as amadas lá da dança também já foram embora? Não? Então, vamos chamar todo mundo aqui, né? Vamos orar aqui, esse momento final. E vamos celebrar com aquele cântico lá que nós já cantamos aqui, o Our God, Our God. Aquele é maravilhoso, né? Our God. É o Our God, man. Our God. Our God. Nosso Deus, aleluia. Vamos orar por essa equipe linda. Olha, esse pessoal do louvor, essa turma maravilhosa aqui da dança. Coisa linda, 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 linda que eles fizeram aqui com esse cântico, vinho novo. Amém? Pessoal lindo de Deus aqui, olha. Só gente bonita. Vem cá, Ana. Vem cá, fica aqui também. Vamos aqui, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar por eles, vamos abençoá-los. Vamos declarar que eles são fortalecidos no Senhor, renovados em nome de Jesus. E o poder de Deus flua na vida deles, em nome de Jesus. Flua na vida da igreja. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por isso. Senhor, nós te louvamos por esses amados, te louvamos pela entrega deles, te louvamos, Senhor amado, por esses atos tão lindos, Senhor, de oferta no teu altar. Colocamos essas vidas preciosas diante do Senhor agora, Pai. Obrigado por essa declaração de amor ao Senhor através do que cantaram, do que dançaram. Em nome do Senhor Jesus, Colocamos diante de Ti essas vidas tão preciosas, esses amados que tocaram, esses amados que dançaram, esses que cantaram, Senhor, toda essa equipe do criativo desta igreja, que torna possível coisas lindas nesse lugar, receba como oferta de amor ao Senhor, receba como declaração de amor ao Senhor, e venha ter um renovo sobre esses amados, venha o poder do Espírito Santo sobre os Teus filhos, venha o renovo do Senhor sobre esta igreja, Pai, abençoamos cada um neste lugar, aí em casa onde está, Senhor, renova a Tua igreja, Senhor, levanta homens e mulheres de oração neste lugar, gente ligada aos céus, gente grudada nas coisas celestiais, gente que ama o Senhor, gente que ama a Tua vinda, gente que ama o Espírito Santo, levanta, Pai, casas de oração, levanta altares de oração, levanta duplas de oração, equipes de oração, grupos de oração, células de oração, ministérios de oração. Senhor, faz uma obra linda neste lugar, na Igreja Batista do Povo. Nós profetizamos, Igreja Batista do Povo, eis que sobre ti virá uma nova estação, eis que sobre ti virá um novo ciclo, um novo começo, novos 40 anos para ti, igreja. Nós abençoamos a Igreja Batista do Povo, declaramos que esta é uma casa de oração para todos os povos. Declaramos em nome do Senhor Jesus, Deus, faz uma obra tão linda, que em 15 de novembro de 2021, a gente não tenha nem espaço aqui para tanta gente que vai estar, Senhor. Gente de várias igrejas, de vários lugares, que estaremos adorando ao Senhor, intercedendo diante do Senhor, ministrando em Tua presença. Pai, levanta cada coração aqui como um sacerdote de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém.
ajuda aí.
Me ajuda aí, igreja. Para servir. Aleluia. Aleluia. Glória ao rei.
Exalte ao Rei dos Reis, Senhor, aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! É um júbilo do Senhor, né, amados? Glória a Deus! Coisa nova! É verdade, coisas novas de Deus! Estamos abertos para as coisas novas de Deus! Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, obrigado. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jonas, cada pastor. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de nós estarmos, ao longo de todo o dia, dedicando esse tempo de oração. Obrigado, Senhor, por esse ministério de intercessão que o Senhor levantou aqui nesta casa. Obrigado por esses amados que fazem parte desse ministério. Obrigado, Senhor, por essas vidas que se dedicam a estarem orando, intercedendo diariamente pela igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um neste lugar, pelas casas aqui representadas, Senhor. E eu oro para que o Senhor, de fato, venha incomodar cada um aqui para entender seu papel, entender seu lugar, discernir o tempo onde está vivendo. E levanta mesmo homens e mulheres atalaias que se colocarão sobre os muros da cidade, que não se calarão nem de dia nem de noite, mas que estarão diante do Senhor apresentando a tua própria palavra, até que esta igreja seja colocada como objeto de louvor em toda a terra. Sim, Senhor, incomoda cada um neste lugar, porque nós chamamos toda a igreja uma igreja de oração. Toda a igreja é um ministério de oração. Guarda teus filhos na volta para casa agora. E eu oro para que o Senhor já esteja incomodando cada um para onde vai, que levante ali o seu lugar de adoração, o seu lugar de oração, Senhor. Sim, ó Deus, uma semana dirigida pelo Teu Espírito, uma semana guardada pelo Teu Espírito, uma semana cheia do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, amados. Estamos já nos despedindo aqui. Agora era a hora boa de a gente dar um abraço, um abraçar o outro, mas não tem como, né? Então é o cotovelo aqui, o cotovelo ali. É a forma que nós temos, tá bom? Os amados em casa, nós agradecemos muito por estar conosco nesse tempo aqui de adoração. E louvamos a Deus pela sua vida. Você pode se assentar, porque a nossa saída sempre é dentro daquele cuidado que nós temos de evitar aglomerações, tá bom? Começando sempre pelos amados que estão lá no fundo, e depois os demais, de maneira ordeira, né? Evitando mesmo ajuntamentos, tá bom? Deus abençoe vocês. Próximo domingo.
Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração. Às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja.
Como Deus é, ter poderes e louvores, mas não. prazeres e louvores, mas não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, quem deu a vida por nós, pagou um preço de cruz. Não há nenhum